Me conta, Brasil! Você sabia que 60% dos pescados que chegam à mesa dos brasileiros vêm dos pescadores artesanais? São os jangadeiros do Nordeste, as marisqueiras do Norte, os ribeirinhos da Amazônia. Essa atividade tão tradicional do Brasil envolve quase 1 milhão de pessoas. Eu sou Keila Santana e convido você a vir com a gente nesse episódio que vamos te mostrar o que o governo federal vem fazendo para apoiar os povos da pesca. São políticas públicas que respeitam a história, a cultura, o modo de viver e de lidar com a natureza das comunidades pesqueiras. E para esse bate-papo, nós convidamos o Cristiano e a Adriana, do Ministério da Pesca e Aquicultura, que foi recriado pelo governo no início do ano passado. Bem-vindo, Cristiano. Já me conta o que é que você faz lá no Ministério.
Keila, um prazer estar aqui com você, conversando e também conversando com quem vai estar interagindo com a gente nas redes aí, enfim... Eu sou secretário nacional de pesca artesanal do Ministério da Pesca e Aquicultura, uma função que eu ocupo com muita honra nesse período histórico que a gente vive de construção de políticas públicas.
Muito bem. Também está aqui com a gente a Adriana, que cuida de uma parte bem inclusiva ali no Ministério, né, Adriana? Muito bem-vinda.
Ah, obrigada, uma alegria muito grande queira estar aqui com vocês no Me Conta Brasil. Isso mesmo, eu cuido da participação social e das políticas de diversidade. Então, as políticas para a mulher, as políticas para a igualdade racial, para as pessoas com deficiência, é lá comigo.
Ah, que ótimo. Vamos conversar muito sobre isso. Ô, Cristiano, já me conta aí, começa explicando para a gente o que diferencia a pesca artesanal dos outros tipos de pesca.
Keila, ela é uma forma de trabalho, é claro. Você tem uma diversidade de trabalhadores e trabalhadoras ligados à pesca artesanal, como você bem disse. Jangadeiros, pessoas que vão para o mar, marisqueiras, que utilizam o corpo como principal ferramenta de trabalho, é claro, tem outros instrumentos, você tem tradições indígenas na pesca, então você tem uma diversidade enorme. Então ela é, antes de tudo, uma forma de trabalho tradicional, passada oralmente e também são laços construídos na comunidade com elementos da família muito presentes. É uma cultura oral ali muito forte. É trabalho, mas também um modo de vida, como você disse, porque sobre essas comunidades pesqueiras se erguem representações religiosas, saberes e fazeres, também costumes, relações muito íntimas com o território da pesca, com ciclos da natureza. Então ela é, acima de tudo, essa combinação extremamente sofisticada, com base em tecnologias simples, o que não quer dizer sofisticadas, né? Então, porque elas se adaptam, portanto, à condição natural, que é diferente, por exemplo, da pesca industrial, que é feita em maior escala, com barcos equipados, outras relações de trabalho, com empresas ali ligadas, né? Uma vinculação mais forte com o mercado também, que pode ser o mercado internacional também, e diferentemente da aquicultura, que é uma atividade de cultivo de organismos aquáticos em cativeiro. Aí você, são outras formas de organização também do trabalho e também da economia, né? Nesse caso, a economia familiar, como a gente falava anteriormente.
Sai do campo, então no mar, nos rios, continua familiar, né? Continua tradicional. E olha só, o Brasil tem 1 milhão de pescadores profissionais. A maioria está no Norte e no Nordeste. 507 mil são mulheres. Sabe o que isso representa? Quase metade são pescadoras. Nós vamos conhecer a história de pescadora de uma delas, uma marisqueira do Espírito Santo. Me conta a sua história, Neia.
Olá, meu nome é Rosineia Pereira Vieira, sou pescadora artesanal, marisqueira, moradora do Espírito Santo, do município de Cariacica, no qual também estou presidente da Associação de Pescadores e Pescadoras. Também sou militante do MPP, Movimento dos Pescadores e Pescadoras Nacional. Aos 15 anos, eu comecei a ver a pesca como um meio de vida, uma coisa que a natureza nos oferece, e por falta de emprego, né, eu comecei a me sustentar e ajudar minha família através da pesca do marisco. E criei meus filhos através da pesca com muito orgulho, mas hoje em dia ainda vivem da pesca, na falta de emprego, eles ainda vivem da pesca, né, que a gente mantém essa tradição pesqueira na nossa vida. O que eu vi desde esse momento de lá para cá, que a gente vem sofrendo muito com a falta de políticas públicas para o nosso setor. Nessa lei atual, a mulher é citada apenas uma única vez. Então a gente vê a necessidade da gente ter essa visibilidade como pescadora e pescadora. porque a gente vem sofrendo muito, são doenças ocupacionais provenientes da pesca e às vezes não somos assistidas. A gente precisa dessa visibilidade, precisa desse reconhecimento melhor que a mulher pescadora precisa. É um trabalho muito árduo e a gente necessita disso.
É isso, né, gente? As mulheres pesqueiras querem reconhecimento, querem essa visibilidade. E, Adriana, você já tem ferramentas para contar para a gente o que, que o governo tem feito por elas, né?
Isso. As palavras de Neila representam a voz de todas as pescadoras artesanais das marisqueiras Brasil afora. O que elas querem mesmo é ser reconhecidas. Essa fala, quando a gente pergunta qual o principal desafio, é o reconhecimento da mulher pescadora. Nós temos essa lei que ela se refere, é uma lei de 2009. Então, o governo está se debruçando. Nós vamos deflagrar o ano que vem a Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca. E o principal objetivo é reconstruir, revisitar o marco legal. Então, de que forma a gente dá essa visibilidade? É inadmissível que a lei só cite a mulher uma vez, sendo que, como você mesmo disse, elas representam a metade da força de trabalho na pesca. Então, nós precisamos nos debruçar. E a gente teve a iniciativa de março do ano passado, assinar com a ministra Nilza da Saúde, um documento, um acordo de cooperação, um protocolo de intenção, para que a gente, no âmbito da Política Nacional de Saúde dos Povos das Águas, das Terras e das Florestas, incluir um programa específico para os povos das águas, para dar toda a atenção à saúde à mulher das águas, que tem muita peculiaridade, sabe, Keila? A mulher tem uma série de doenças ocupacionais que ainda não são abarcadas pelo SUS. Então, a gente precisa dizer que essa mulher, ela tem câncer de pele porque ela fica no sol, ela tem problema de visão porque o sol ataca muito a visão dela, ela tem muitas doenças ginecológicas por conta do tempo que fica na água e na água com sal, né? Então, às vezes, a salmoura do camarão, do marisco, aquilo escorre pelo corpo dela e traz muita doença ginecológica para ela também. Então, essa mulher precisa de uma atenção à saúde diferenciada. E a gente está trabalhando nesse programa. A nossa ideia é que, no ano que vem, a gente possa também fazer essa entrega de um programa específico para a saúde dos povos das águas.
Exatamente, é isso que ela precisa, é isso que ela está pedindo para todas e para todos, pescadoras e pescadores. O governo federal também lançou no ano passado o programa Povos da Pesca Artesanal, que é o primeiro votado exclusivamente para esse setor. E envolve vários ministérios, como a Adriana está falando aqui, que é um trabalho conjunto com a coordenação do Ministério da Pesca e 7 diferentes ações. Uma delas é a construção de um plano nacional da pesca artesanal, junto com a comunidade pesqueira, científica e gestores públicos. Como é que está sendo isso, Cristiano?
O Plano Nacional da Pesca Artesanal, ele é um marco fundamental, porque ele nasce a partir de uma demanda das comunidades pesqueiras artesanais, porque pedem políticas de Estado muito mais do que política de governo, ou seja, uma permanência das políticas públicas. Então, esse Plano Nacional está sendo construído a partir de 7 plenárias regionais, né, 2 no Norte, 2 no Nordeste, pelas razões das quais você já colocou. Estão ali concentrados o maior número de pescadores e pescadoras deste país, uma plenária no Sul, outra no Sudeste e uma no Centro-Oeste. Na semana passada já aconteceu a primeira plenária, que foi no Sudeste, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E a gente vai consolidar ela no último encontro, que é poucos dias antes do dia de São Pedro, né, que é no dia 27 e 28 ali de junho, onde a gente consolida a partir dos delegados saídos desses 7 plenárias regionais, né, o Plano Nacional. Ele tem como eixo transversal gênero, juventude, aspectos étnico-raciais, mas toca em cadeia produtiva, extensão, a importância da educação, da saúde, da previdência, como eixos fundamentais para a gente, não só no âmbito do Ministério da Pesca, mas no âmbito do governo, construir um marco legal onde o Estado brasileiro passará a reconhecer a política pública para a pesca como central nas diversas ações, como o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, Saúde, como lembrou aqui a Adriana também. Então, este plano é um planejamento a longo prazo e é inédito na história da política pública brasileira, né? E também da forma como ele está sendo construído. 80% dos que participarão são mulheres e homens das águas, né?
Pois é, eu queria destacar exatamente isso, professor, que é pela primeira vez nós vamos ter um plano nacional dedicado aos pescadores, pescadoras, marisqueiras. Nunca teve uma política pública desenhada especificamente para ele, né? A política era da pesca como um todo, mas não da pesca artesanal, né, com esse recorte específico. Então, queria destacar isso, da importância, né, do ineditismo dessa ação e da forma como ela está sendo construída, né, construída por eles, com a participação social, com o movimento. Eles é quem estão nos dizendo o que é que precisam.
Quem conhece que tem que dizer, isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que ouvir.
Eu acho que ele atende exatamente a esse clamor que Neila nos trouxe, né, que foi a porta-voz aí das nossas pescadoras. É construir a política pública a partir da necessidade deles lá no território.
Mas também esse trabalho delas, que, como ela falou, que fica invisibilizado, fica invisível, elas também querem que isso seja mostrado para quem não é do setor também, né? Quem não é pesqueira, quem não é pescador, pescadora, que esse trabalho esteja visível para todos. E isso eu vi que o Ministério da Pesca e da Agricultura lançou um prêmio, né? O prêmio Mulheres das Águas, que já está na segunda edição e com as inscrições abertas até o dia 30 de novembro. A primeira edição foi um sucesso, foram 149 histórias inspiradoras que concorreram ao prêmio em 7 categorias. Adriana, conta uma dessas histórias pra gente.
Ah, eu primeiro quero contar para vocês a alegria, porque o prêmio tem exatamente esse espírito que você colocou. A ideia do prêmio é contar para o Brasil que essas mulheres existem, tirar elas da invisibilidade, dar esse reconhecimento que é a principal clamor delas, né? Ser reconhecidas como pescadoras. Porque no imaginário popular do povo brasileiro, o pescador é um homem.
É sempre um homem,
não
né?
é? Então, a gente precisava mostrar que não, que 50% são mulheres, né? Então, o prêmio teve esse objetivo de dar esse protagonismo à mulher. Realmente, ele foi um sucesso na versão passada. A gente teve duas ganhadoras, eu vou destacar da pesca artesanal, Cristiano, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo hoje. Uma delas, uma jovem amazônida, que cuida do manejo do pirarucu, ela luta lá na Amazônia para que o pirarucu não seja extinto, ela faz toda a regulação da pesca do pirarucu para que ele consiga ter um manejo adequado. A Lilian Gonçalves, né? Uma história linda dela lá em Manaã, na Amazônia, né? A outra história muito bonita que ganhou também na categoria pesca em águas marinhas é da Joana Mouzinho. Joana Mouzinho é um professor Cristiano pode até também comentar, ela é um ícone, é um símbolo das mulheres pescadoras. Ela foi a primeira mulher a assumir a gestão de uma colônia de pesca, né? E também foi a primeira mulher a ser reconhecida como pescadora, ter a carteira de pescadora. Oh, é. Né? E ela fundou a ANP, né? O Movimento Nacional de Pescadoras, que é uma organização social hoje forte, consolidada, formada por mulheres no Brasil inteiro. Ela foi fundadora desse movimento. Então, foi uma alegria, né? Eu disse que quando ela concorreu, a comissão avaliadora não teve nem que votar, porque ela era o concurso. Deveria nem ser possível ela concorrer, né? Então, dona Joana deu um show no dia da entrega do prêmio, porque ela fez uma fala que realmente emocionou toda a classe da pesca. Então, como essas, sabe? Tem várias histórias lindas, né? A própria história da Neila, já convido a Neila a se inscrever ao prêmio.
Pois é, já explica aí pra gente como é que pode se inscrever, quando, onde.
Então, estão abertas as inscrições no site do Ministério, na página principal do Ministério. Quando você abrir a página do Ministério, o banner principal já é o banner. Eu posso mostrar
claro,
o cartaz?
Vi que você trouxe uma coisa linda.
Deixa pra onde? Eu mostro
para essa câmera aqui.
Aqui, ó, gente. O cartaz do prêmio, né? As inscrições estão abertas até, como disse aquela, até 30
de
novembro. Então, só você entrar no site principal do Ministério, vai ter o banner de entrada, já é o banner do prêmio. Você clica lá e vai ter o passo a passo para você se inscrever.
O site é o nome do Ministério, né?
É gov.br/mpa.
Uhum.
Mas se você for em todos os sites de busca e colocar Ministério da Pesca e Aquicultura, vai ser sempre o primeiro...
A primeira opção.
Aí você clica lá, então é muito simples, né? E também a gente simplificou, abriu o site, tá lá, Prêmio Mulheres das Águas. Você clica lá e aí você vai preenchendo, vai ter a gente não botou esses editais que saem em diário oficial, a gente botou um passo a passozinho mesmo explicando
linguagem
tudo.
Linguagem simplificada, linguagem simples.
É acessível para que a pescadora consiga fazer, é tudo para que ela consiga nos contar a história dela. E aí, em março do ano que vem, a gente vai estar com a segunda entrega do prêmio, contando mais. Esse ano, as categorias foram ampliadas, a gente vai ter 10 categorias, né? Então, a gente vai estar contando 10 novas histórias para estar dando um passo a mais nessa visibilidade, nesse protagonismo da mulher no nosso setor.
Exatamente. E a gente falando de manutenção, olha só que legal. O Ministério da Pesca e da Aquicultura está oferecendo bolsas de estudo a alunos das comunidades pesqueiras tradicionais que estudam em escolas públicas. Esses jovens estão sendo incentivados a produzir conhecimento científico sobre a pesca artesanal. Ô, Cristiano, o que a gente precisa saber sobre isso? O que vocês levaram, o que levou vocês a fazerem essa iniciativa para os jovens? Que a gente está falando aqui da manutenção da tradição, né?
Sem dúvida, Keila. Adriana sabe também tão bem quanto isso. O grande desafio das comunidades, povos e comunidades tradicionais é a reprodução do seu modo de vida. Os jovens, eles são, portanto, afetados por uma ideia negativa, inclusive, sobre a sua existência. Muitos querem deixar porque a sua cultura pesqueira, o quilombola, o indígena, sempre foi tratada, na maioria das vezes, como algo negativo. Felizmente, há toda uma reconstrução disso, revelando a importância, inclusive, para a história do país, das regiões, por tudo que significa. Então, é uma demanda dessas comunidades ter o apoio à juventude. Essa iniciativa, elas são bolsas de estudo, como você bem lembrou, para jovens, meninos e meninas de comunidades pesqueiras artesanais do Brasil que estão vinculados ao ensino médio, porque eles precisam, inclusive, de instrumentos para não ter evasão. E mais do que isso, eles vão estudar, como você lembrou bem, temas relativos ao seu modo de vida, à sua existência, contribuindo, inclusive, para fortalecer os territórios, a questão de gênero, o patrimônio cultural desses povos e também no que diz respeito a buscar estratégias, algumas iniciativas que vão ser financiadas, é buscar estratégias socioeconômicas também como resultado desse projeto. Então, ele se combina ao programa, é uma das ações do programa Povos da Pesca Artesanal e busca, acima de tudo, atender esse clamor, que é um clamor histórico das comunidades pesqueiras artesanais do Brasil.
E como eles podem participar para receber essa bolsa?
Para chegar nos estados, nós fizemos parcerias, fizemos chamamento geral.
Mas já está em todos os estados?
12 estados se credenciaram inicialmente, né? A ideia é que a gente possa avançar no próximo ano. Esse ano começamos com 12 estados. E aí as pessoas acessam os editais das fundações de pesquisa desses estados, né? E o critério não precisa necessariamente ter somente o RGP, basta ter também um reconhecimento da comunidade de que aquele jovem é descendente de alguém da sua família ligado, ou um tio, ou um avô, ou a mãe, não precisa ser necessariamente o pai, que possa, portanto, significar que ele é alguém da comunidade, porque o conceito de família da pesca artesanal é um conceito muito mais amplo que o nosso.
Sim.
É um conceito muito mais amplo, porque ele é abraçado pela família como um todo. Então, vocês podem entrar nos sites das fundações de pesquisa, exceção do Nordeste, somente 2 estados não se vincularam, Maranhão e Rio Grande do Norte. Os demais todos. No norte do Brasil, Pará, o Amazonas se vinculou, o Acre e Roraima. No centro-oeste, Goiás. Infelizmente, a gente, nesse primeiro momento, não conseguiu atingir todos os estados. Mas a ideia, no próximo ano, é avançar para os outros estados para que os jovens possam ser contemplados com essa iniciativa.
Sul e Sudeste, né? Então,
Sul e Sudeste.
Principalmente, está faltando
exatamente essa isso.
Ótimo. Olha, o Me Conta Brasil ouviu também a Oceana, que é uma organização internacional que trabalha para recuperar e proteger os oceanos do mundo inteiro. Eles conversaram com pescadoras artesanais e marisqueiras de todo o país e fizeram uma cartilha com as demandas de todas elas. Me conta a sua história, Brasil.
Olá, eu sou Miriam Bozeto, sou analista de campanhas da Oceana Brasil. Nos últimos 3 anos, a Oceana, em parceria com os movimentos sociais da pesca, trabalhou no sentido de construção coletiva de uma nova lei de pesca, de uma nova política pesqueira para o Brasil. E dentro desse processo, tiveram um momento somente das mulheres, onde elas puderam conversar, se conhecer e também dialogar sobre as principais demandas, né, das mulheres, das águas e das marés do nosso país. E dentre essas demandas que estão nesta cartilha, que foi dado o nome Cartilha das Mulheres das Águas e das Marés, e que tem como protagonista 66 mulheres do Brasil inteiro, essas demandas trazem solicitações de políticas públicas que perpassam uma lei de pesca, que perpassam inclusive uma política de Ministério da Pesca. e que busca apoio no Ministério da Pesca, no Ministério da Educação, na Previdência Social, enfim, em vários outros órgãos de governo que podem contribuir para políticas mais eficientes para as mulheres do nosso Brasil, para as mulheres da pesca. Dentro dessas demandas estão o fim da violência institucional, né, a garantia de territórios e maretórios, solicitação delas de terem, por parte do Ministério da Educação, cotas nas universidades para as mulheres pescadoras, enfim, uma série de demandas, são 20 macro demandas que tiveram, que foram elencadas por essas mulheres e que hoje estão nesta cartilha que está disponível também no nosso site para quem tiver interesse.
O endereço da cartilha está aqui na tela para vocês, vai lá conferir. Ô Adriana, para atender todas essas demandas é preciso mudança na lei, né? Porque a gente estava falando justamente de longevidade, de política de Estado e não de governo, é preciso mudar a legislação.
Isso, esse trabalho valorosíssimo que a Oceana fez vai nos ajudar bastante na deflagração dessa conferência que eu falei anteriormente, né, que tem o objetivo exatamente de revisitar o marco legal, né, que é a lei da pesca, e a gente poder trazer todas essas demandas contemporâneas, as demandas atuais, né, dos povos da pesca, da aquicultura, né, da pesca industrial, da pesca ornamental, da pesca amadora esportiva, de todo o setor pesqueiro, né, de forma que a gente traga uma lei que atenda todas essas peculiaridades que o Brasil precisa no momento. Né? Como eu disse, a lei é de 2009, então isso está claro no âmbito do Ministério, no âmbito do governo, que a gente precisa revisitar essa lei. E a conferência tem esse objetivo. Né? Nós vamos fazer um processo conferencial bastante longo, né? Ao longo do ano todo. Vai ter conferências livres, conferências temáticas, conferências regionais, para que a gente possa escutar todo o setor e trazer um marco legal novo.
E o setor influenciando também o Congresso Nacional, né? Que é quem precisa alterar essa legislação. Então, justamente esse trabalho vai fazer, dar ferramentas para que os próprios pescadores e pescadoras possam fazer essa pressão no Congresso Nacional para a alteração de lei, né?
Claro, os movimentos sociais, o setor produtivo, a academia, todo mundo precisa se envolver, né? Porque é o marco legal que regula todo o setor. Então, vai ser preciso todo esse envolvimento, inclusive do Congresso, a realização de audiências públicas, para que a gente possa trazer para esse novo marco legal tudo o que o setor deseja.
Keila, e Adriana, lembra bem, esse novo marco legal, ela é uma atriz coletiva. E aí, voltando um termo que a Adriana usou, pela primeira vez na história deste país, uma lei que fundamenta o perfil do que é pesca, da que é cultura, enfim, da legislação, vai ser discutida coletivamente, de forma ampla nos estados. E é importante, quando a gente usa o termo marco legal, para quem está dialogando conosco ao longo do território nacional, é saber o seguinte, que é onde o Estado brasileiro afirma um compromisso com a sociedade. Né? Ela tem um compromisso em lei com a sociedade. E isso não é pouca coisa, porque nos últimos tempos a gente viu situações da democracia ameaçada. E o marco legal significa essa defesa do Estado, da sociedade brasileira, em relação à busca, portanto, de que o Estado implemente políticas públicas para ela, né, para a sociedade e, acima de tudo, garanta, portanto, neste caso da lei da pesca, que vai ser revisitada de um debate amplo, né, novas visões e tirar da invisibilidade, inclusive, as mulheres. Né? Então, essa é a ideia do marco legal, né? A gente, dentro do Estado brasileiro, firmar o compromisso com a sociedade.
Bem, e se a maré está para peixe, o governo federal também resolveu comprar o pescado desses pescadores artesanais para incluir o peixe na alimentação escolar e no cardápio das cozinhas solidárias. É o projeto Boa Maré. E a gente quer saber mais sobre isso com o Cristiano, que está por dentro desse projeto, né, Cristiano? Sim. O governo federal ele também está fazendo com que os restaurantes universitários façam essa compra para incluir esse pescado?
Sem dúvida. O primeiro que o alimento do o pescado é um alimento extremamente nutritivo. Então, a gente construiu iniciativas, viu o programa Povos da Pesca Artesanal, um deles é a Boa Maré, seja com ações pilotos que a gente está desenvolvendo em Pernambuco para compra do restaurante universitário de produtos diretamente das comunidades pesqueiras artesanais. Qual a vantagem disso? Boa parte dos alunos e alunas que estão na universidade e que usam o restaurante universitário são pessoas de baixa renda. Então, você também amplia a melhoria da qualidade do alimento dentro desses restaurantes. E a universidade praticamente incuba as ações de assistência técnica, gestão pesqueira com as comunidades pesqueiras artesanais, valorizando territórios e seu produto. A ideia é que a gente possa expandir isso também, mas já há iniciativas com o Ministério do Desenvolvimento Social e a Conab, de compras via PAA de produtos diretamente ligados às populações e aos territórios da pesca artesanal.
Ganha todo mundo, né? Um projeto ganha-ganha esse daí. E você que é pescador, com certeza já ouviu falar do seguro defeso, né? Mas para quem não sabe, é uma ajuda financeira que o governo dá aos pescadores artesanais quando eles não podem pescar. Isso acontece em um período chamado defeso, que é quando a pesca é proibida para que os peixes possam se reproduzir, possam crescer. Enfim, ajuda o pescador e também preserva a natureza, né, Adriana?
Isso, essa é uma das grandes preocupações dos nossos pescadores, é a sustentabilidade, né? O pescador é o maior interessado de que as espécies não entrem em extinção, né? Então, esse é um programa valorosíssimo, é um orgulho brasileiro. A FAO, ela indica o Programa Seguro-Desemprego desenvolvido no Brasil como modelo para os outros países desenvolverem também. Porque ele é um programa que garante a dignidade ao pescador de poder contribuir com a sustentabilidade no Brasil. Então, é um programa que a gente tem que se orgulhar muito, é o seguro defeso, uma política pública muito valorosa no Brasil.
Mas também por conta de mudanças climáticas que a gente está enfrentando, essa estiagem extrema, prolongada na região norte, o governo federal vai pagar também um auxílio extra para 100 mil pescadores e pescadoras artesanais de cerca de 100 municípios em estado de calamidade. Como é que faz para receber isso, Cristiano?
A gente tem ampliado até esse número, Keila, porque eles decretam os municípios em estado de emergência e o Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece isso. Esse número agora, pode mudar depois, está perto de 150 mil pescadores e pescadoras que serão beneficiados por conta do impacto dessa emergência climática, estiagem terrível que secou vários rios ali na região. São 115 municípios que estão envolvendo essas comunidades pesqueiras artesanais. Então, eles são reconhecidos via RGP e também o Seguro Defeso. O Ministério cruza essas informações junto com o INSS e para efetivar o pagamento. Esse pagamento começará a ser feito entre o final deste mês e o mês de novembro, em única parcela, o valor de 2 salários mínimos.
E à medida que os municípios forem declarando esse estado de calamidade, de emergência, então o plano vai sendo reajustado, né? Porque os peixes estão morrendo não só com a falta de água, mas também pelo calor. A água quente está matando os peixes, não é isso?
Essa foi a preocupação também do Ministério, né? Porque as coisas estão ganhando uma proporção, infelizmente, maiores do que a gente... Até a ciência achava que demoraria um pouquinho mais e está acelerado. Então é isso que você coloca tão bem. Houve uma sensibilidade do governo federal, do Ministério da Pesca, em parceria com outros ministérios, para que a partir do momento que esses municípios fossem decretando seu estado de emergência, a gente pudesse, a partir daí, rever a inclusão deles nesse MP, nessa medida provisória.
Bem, gente, assim a gente vai ter que encerrar esse nosso bate-papo muito instrutivo, muitas informações boas, mas olha, antes de fechar, é sempre bom lembrar para todos, o trabalho de vocês, pescadores e pescadoras, é muito mais que puxar rede, puxar barco, vocês colocam alimento na mesa de muita gente, cuidam das águas, dos peixes, da vida. Então, continuem firmes, porque o governo está trabalhando para apoiar cada vez mais quem vive da pesca artesanal. Adriana, Cristiano, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, pelo concurso, pela informação do concurso aí. Vamos fazer essa inscrição no prêmio até o dia 30 de novembro, né? Queria a consideração final de vocês para a gente encerrar essa conversa tão boa aqui.
Vou usar meu tempo para convidar todas as mulheres que estão nos escutando aí nos cantinhos do Brasil, que eu sei que o Me Conta Brasil chega em vários cantinhos, para dizer a elas: concorram ao prêmio, venham participar do prêmio Mulheres das Águas. O prêmio é para você.
Exatamente, vamos lá. Cristiano, obrigada.
Que é uma alegria imensa, né, estar aqui compartilhando com você esse momento e com todos os pescadores e pescadoras artesanais desse país que estão, portanto, tendo a oportunidade de acessar essa informação e estar aqui também com a Adriana. Desejar às comunidades pesqueiras, isso é um desejo coletivo nosso, de que as políticas públicas, a partir deste momento que o governo federal assumiu, desde 2023, são construídas coletivamente, acompanhadas e, portanto, desenhadas a partir dos desejos de mundo dessas comunidades. Então, a partir disso, eu quero desejar uma boa maré, bons ventos para os povos da pesca artesanal de todo o território brasileiro.
Exatamente. E nesse sentimento coletivo, se você gostou desse episódio, então já compartilha com todos os pescadores e pescadoras artesanais aí do nosso Brasil, porque informação boa é coisa que a gente pesca e distribui, né? Continue ligado aqui no Me Conta Brasil, porque toda quinta tem episódio novo no canal da Secom no YouTube e às 19h30 no canal Gov. Até o próximo, viu? A gente se vê por aí nas águas do nosso Brasil. Tchau.